Percurso do Renascimento Africano. Cultura, política, geopolítica e geoestratégias ao serviço da África e dos africanos.
Amigas e amigos ouvintes, prosseguimos a nossa série de rubricas dedicadas à leitura dos fatos e eventos da política, da cultura, da geopolítica e geoestratégias africanas no contexto mundial odierno. Em destaque hoje a terceira e última parte do diálogo com o filósofo moçambicano Alfredo Manhissa sobre os principais problemas sociais que afligem neste momento a sociedade moçambicana.
Moçambique foi um desses países que, depois da independência, a filosofia foi proibida. Depois foi reintroduzida a filosofia, praticamente nos anos 1988-89. Foi reintroduzida, não me recordo bem o ano preciso, mas foi neste período que foi reintroduzida. Ora, a reintrodução da filosofia em Moçambique, para mim, teve uma grande vantagem. Bom, é a missão própria da filosofia. A missão da filosofia é que o homem possa ter a liberdade de pensamento. Sim. E, de facto, os moçambicanos, no intervalo que vai da independência para os anos 89, 99, e de lá para cá, os moçambicanos mudaram muito. Mudaram muito a maneira deles de conceber. É verdade que esta mudança não é ainda em massa. Deve-se ainda fazer muito. E nessa altura, eu diria, os estudos de filosofia ajudaram também nessa área. É verdade também que os meios de comunicação ajudaram também a dar essa liberdade. Porque depois da assinatura dos acordos de paz, e sobretudo no governo Chissano, a liberdade de expressão tornou-se de fato uma realidade. E aqueles dois mandatos de Chissano criaram, sim, condições para que, mesmo que a seguir, começou-se a
fechar um pouco.
Bom, não havia já muito espaço para isso. Okay. Portanto, o povo moçambicano quer. A maior parte das pessoas que hoje escrevem nos jornais, olha, uma das coisas que vimos também quando cheguei agora é que existem muitos escritores. E esses escritores falam de todos os temas, inclusive os temas políticos, e com muita grande liberdade. A maior parte desses ou eram seminaristas, ou são pessoas que estudaram nas universidades ou nas escolas médias onde tinha sido introduzida a filosofia nesses últimos anos. Portanto, de facto, a reintrodução da filosofia em Moçambique ajudou os moçambicanos a construir e a formar um pensamento autônomo.
Mas, a seu ver, porém, quanto à presença dos PALOPs, não, dos pensadores PALOPs, nesse processo de elaboração de um pensamento africano global hoje? Porque eu tenho a impressão que depois da saída dos Netos, Cabrais, etc., que participavam nessa África, que procuravam uma sua ideia, a partir da qual depois vieram as independências, podemos hoje estar de acordo, não de acordo, mas tinha uma ideia, todo mundo sabe qual é a ideia. E agora está-se falando do renascimento africano, etc., mas vejo que, enquanto os autores da literatura no mundo lusófono africano estão muito ativos, parece ainda que em outros âmbitos, sobretudo da filosofia, há pouca participação dos lusófonos neste diálogo pan-africano para a construção de um novo pensamento pan-africano global? Qual é a sua ideia sobre isso?
Bom, pessoalmente, ligarei este aspecto ao problema histórico, a história que estes países tiveram. A maior parte dos países francófonos e anglófonos não conheceram os movimentos de luta armada para a libertação. Conheceram as descolonizações negociadas. E então, estes países que conheceram as descolonizações negociadas, quando eles procuram recuperar o pensamento africano, partem da cultura africana. Então, constroem o pensamento filosófico africano a partir das suas culturas. E, de fato, isso garantiu-lhes uma continuidade. Os países palopes não partiram dali. Precisamente porque os países palopes, quase os cinco, tiveram que passar da guerra, a sua filosofia, o seu africanismo, parte do ideal da luta da libertação. Então, procuram libertar-se. É uma filosofia de libertação, de autolibertação. E então, no momento em que as lutas de libertações terminaram e, de fato, começou-se a se instalar estes governos neopatrimoniais que apareceram, quer em Moçambique, quer em Guiné e Angola, sobretudo esses dois grandes países, as antigas colônias portuguesas, então, praticamente, aquele pensamento morreu. Quer dizer, não conseguiu fazer uma passagem, porque, de facto, até poderia ter continuado ainda com o mesmo estilo, o estilo da luta, isto é, neste caso seria a luta, por exemplo, pela democratização dos seus estados, a luta contra a ditadura, a luta contra a nova dominação, não mais pela pele branca, mas pela cor idêntica, portanto,
sim, econômica.
Econômica. Então, mas de fato, centrou-se só na luta de libertação colonial. E uma vez que terminou aquilo, bom, também os próprios governos também começaram a fechar muito esse tipo de coisa, porque fazia cômodo a eles, e pronto, depois desapareceu. Foi o fato de ter associado o pensamento com a luta, e uma vez que terminou a luta, o pensamento também terminou. Os outros têm a vantagem, porque eles partiram das suas culturas, partiram da sua história, da sua identidade cultural, o africanismo. Então, eles tiveram a possibilidade de continuar até hoje.
Como também se explica que, não obstante tudo, os palopes tinham uma vantagem durante a luta de libertação, é que eles, os seus paradigmas eram conhecidos. Diziam, primeiro, os países. Segundo, o povo que luta para o seu país. E, terceiro lugar, o partido, os movimentos, na altura, só enquanto eram instrumentos que o povo utilizava para lutar e libertar o seu país e o próprio povo, enfim. Mas depois da independência, houve um fenómeno estranho e que exige talvez uma questão da filosofia da libertação nos palopes, como estava dizendo, é próprio por esse paradigma da libertação, e é que depois, por exemplo, da independência, na Guiné-Bissau, esse conceito da luta, simplesmente como luta armada, trouxe a cultura da militarização da consciência social. E então, a imploração, e começou-se a pensar em termos de luta só daqueles que foram os maquis e pegaram em armas, enquanto muitos outros que usaram a cultura, etc., contra a colonização, passaram mal, foram esquecidos. E hoje estamos naquela situação que tudo depende de quem tem armas mais. Portanto, já ali, quer dizer, no final, são os militares que contam, o país não conta, o povo não conta. Eles são até superiores ao país e ao povo. Em Moçambique e em Angola, a minha impressão é que não houve, talvez, essa militarização do conceito social, mas houve uma partidarização do Estado. Quer dizer, a Frelimo tornou-se Estado, MPLA tornou-se Estado, e até mais importante do que o país e o povo, que por ele não faz parte da origem destes movimentos, que é próprio anti-histórico. Como retomar isso hoje dentro de um pensamento filosófico da libertação nos países africanos de língua oficial portuguesa, 20, 40 anos após das independências, a seu ver?
Bom, provavelmente nós somos chamados também a mudar toda uma composição. as prioridades que existiam nos movimentos de libertação, que era, como dizia, o povo, a terra, a libertação do povo e coisa. Estas prioridades perderam
sentido.
O seu sentido, a sua importância. E o que é que fez especialmente perder estas prioridades? Estas prioridades estavam ligadas a uma determinada escolha, a uma determinada opção política, que era a opção pelo comunismo, pelo socialismo. Portanto, quase todos os países palopas associaram as suas independências com o socialismo. Também porque, diga-se a conjuntura e também a ajuda que receberam durante as suas lutas armadas foi justamente de quem? Então, associaram. Essas opções eram vistas dentro daquele contexto. Quando, em 1998, caiu o Muro de Berlim, praticamente os partidos, grandes partidos, fizeram uma passagem, uma transposição destes ideais que conduziram à luta armada para um outro mundo. O outro mundo é o mundo do capitalismo. E, de facto, como se fosse o caso que, ok, nós agora passamos para o capitalismo, mas os que têm direito, os únicos que têm direito a entrar nesse mundo do capitalismo é o partido no governo, são os membros do partido no governo. Então, fizeram a transposição sozinhos. Sim. Esqueceram-se por completo o seu povo. Então, praticamente, estes países que tiveram grandes coisas, grande movimento assim de populismo, de partidos
populares, muito forte,
esta passagem aqui é abandonar os seus povos.
E o país?
Sim. Eles aliaram-se a quê? Aliaram-se aos interesses do capital. Completamente abandonaram o povo. Então, neste momento, a filosofia africana de libertação deve retomar este tema. Isto é, nós estamos numa situação em que a nossa classe política nos abandonou. Aliaram-se ao capitalismo e abandonaram os seus povos. Então, é a partir dali que temos que impostar o discurso filosófico.
Eram palavras do filósofo moçambicano Alfredo Magnissa, considerações sobre os principais problemas que afligem neste momento a sociedade moçambicana. Até a próxima quinta-feira.